A gente vai entrar em contato ao vivo agora com o secretário de Saúde do Estado do Acre, Pedro Pascoal. Ele que vai falar para a gente sobre os casos de dengue que estão acontecendo aqui no nosso estado. A gente já está no período chuvoso, ouvinte. E olha só, com mais de 7% de aumento nos casos de dengue em 2024 e quase 1.000 casos confirmados somente aqui em Rio Branco. É preciso ter muita atenção no momento e a gente está agora em contato com o secretário de Saúde do Estado do Acre, Pedro Pascoal, que vai falar um pouquinho dessas ações. Secretário, bom dia. Consegue me escutar?
Bom dia, Vitória. Tudo bem? Consigo sim.
Secretário, que ações o Estado, também conjunto com a Prefeitura, já que a gente vê que esse índice aqui em Rio Branco também aumenta muito, estão fazendo para combater a dengue nesse momento?
Perfeito, Vitória. Nós estávamos acompanhando, né? Nós tivemos um índice, uma incidência alarmante no período 23-24, que fez com que o Estado tivesse algumas ações preventivas, como o plano de contingência, revisão do nosso plano de contingência, a instalação da sala de situação e também o acionamento junto ao Ministério da Saúde para que todas as energias fossem voltadas para a região norte, pontualmente para o Acre. Tanto que fomos o primeiro Estado a ser contemplado com a vacina da dengue no período de 23-24. Tendo esse histórico epidemiológico, esses dados anteriores, nós esperávamos uma projeção da mesma forma, ou algo até mesmo por conta do período em que passamos anteriormente, né, no período de seca, estiagem, tudo, essas mudanças climáticas que nós estamos vivenciando no estado, nós esperávamos já algo dessa forma, da mesma maneira, algo mais agressivo, uma incidência um pouco maior. Então, agora na 47ª semana epidemiológica, nós já evidenciamos um aumento significativo no número de casos. 9 municípios já estão considerados como municípios de risco para dengue. 9 municípios em estado de alerta, 2 municípios ainda dentro da normalidade e 2 municípios não notificados. Mas diante desses dados e desses números que estão sendo apresentados, hoje eu posso falar que nós estamos com 561 casos a cada 10 mil habitantes, que é o índice que a gente usa como referência. Nós instalamos novamente a sala de situação no dia 9/12, acionamos novamente nosso plano de contingência, já trouxemos todos os municípios para uma conversa. Nós temos já alguns encaminhamentos, como por exemplo avaliar a necessidade de decretar emergência em saúde pública, para que o município, o Ministério da Saúde entenda e veja dentro da política pública da saúde que há uma necessidade de cofinanciar ações ao combate à dengue. Então nós temos números preocupantes, nós tivemos 14 pacientes já com sinais de alerta, que são sinais que são sugestivos da dengue grave, 2 fecharam diagnóstico para dengue grave e nós tivemos, infelizmente, uma criança de 9 anos do sexo masculino que foi a óbito. Ainda tem investigação, não foi concluído a situação dela, mas eu queria aqui frisar. Sim. E aproveitar esse instrumento aqui que é a comunicação à imprensa, que vocês são grandes aliados, de levar a informação para a população, que nós fizemos todo um esforço para trazer a vacina para o estado do Acre. O Acre foi o primeiro estado a ser contemplado com a vacina, para vacinar as crianças inicialmente de 10 a 14 anos, que são as crianças que estavam dentro dos estudos mais vulneráveis a desenvolver a forma grave da dengue. Só que o ano passado nós tivemos números abaixos. Esse ano nós tivemos números, a cobertura vacinal ficou muito abaixo do que esperávamos. Nós tivemos que ampliar a vacinação porque os pais não levaram as crianças na unidade básica de saúde para vacinar com a dengue. Então, o Estado está se estruturando, os municípios estão já avaliando a possibilidade de abrir o terceiro turno e montar salas de hidratação. A rede hospitalar, ela já está pronta para atender e acolher todos esses pacientes, mas que também nós precisamos ter um apoio da população que nos escuta.
Com certeza.
Quem está hoje dirigindo, ouvindo rádio, ouvindo aqui a CBN, que faça uma verificação no seu terreno, ali no seu quintal, ver se não tem foco de água parada, vasinho de planta, pneu, caixa d'água, e fazer essa remoção, tapar a caixa d'água, virar o potinho às vezes o próprio potinho da ração do cachorro, que às vezes fica ali esquecido no cantinho, ele acumula água. Então, assim, são pontos onde nós temos que ter o cuidado de não deixar a água parada. Tanto a água limpa quanto a água suja, ela é um eventual criador do mosquito da dengue. E você que escuta a CBN agora é o nosso principal aliado a combater esse mosquito.
Perfeito, doutor. Muito importante. A gente sabe que a doença da dengue é muito séria. Muitas pessoas são bastante prejudicadas. Os sintomas também são graves. Como você falou, teve até, infelizmente, o óbito de uma criança. E é nesse momento que a gente pede aos pais, aos responsáveis, se vão se vacinar e também vacinar os filhos. Porque tem essa vacina, foi disponibilizada, pensada aqui para o nosso estado também. Então, esse é o momento dos responsáveis, dos pais, levarem também as crianças para que eles não sejam atingidos com essa doença que é tão séria. E para finalizar, você pode falar também um pouquinho dos sintomas, como saber em que caso se deve ir a uma URAP, a uma UPA ou um pronto-socorro também.
Eu só queria frisar aqui, Vitória, antes de falar dos sintomas, que assim, o governador Gladys Camille, ele é um defensor da vacina. Ele mostrou que a vacina do Covid, ela foi totalmente eficaz para que nós acabássemos com o surto grave da doença do Covid. E da mesma forma, ele veio a Brasília, ele foi a Brasília, né, e conversou com a ministra Anísia e pediu prioridade na disponibilização da vacina contra a dengue. Então, existiu todo um esforço do governador Gladson em trazer a vacina e fazer com que o Acre fosse o primeiro estado da região norte. A gente precisa que a população tenha consciência de que a vacina é segura, que podem vacinar as crianças, é uma proteção a mais contra a dengue e para que a gente consiga passar esse período sem grandes desfechos. Em relação aos sinais, então a dengue ela se confunde com muitas outras doenças, né? Febre, dor no corpo, diarreia, vômito, dor nas articulações. Mas é importante frisar que a febre ela é uma febre alta, né? Principalmente nos primeiros dias, e ela segue com essa prostração, a criança, o adulto, o idoso, ele fica prostrado, ele fica mais indisposto para fazer suas atividades. E diante desses sintomas, procurar o postinho, a unidade básica de saúde, né? A unidade básica de saúde para passar para uma avaliação médica, fazer o teste da dengue e aguardar o resultado. Lembrando que os exames que são disponibilizados de dengue, chikungunya, zika e agora nós temos também a maior oropuxi, que é a febre oropuxi, que também é um dos diagnósticos diferenciais que se assemelham aos sintomas antes referidos. Quando que eu vou procurar o pronto-socorro? Quando eu tiver sangramento na gengiva, todos esses sintomas que foram falados anteriormente, associado a um sangramento gengival, uma diarreia sanguinolenta, sinais de dor abdominal intensa, forte, empontada. Esses são sinais de alerta que aí sim procurar o pronto-socorro. Nas demais situações, procurar as UPAs e o postinho de saúde. Principalmente o postinho de saúde. As UPAs, elas acabam sendo uma retaguarda para o paciente médio, alta complexidade. Então, o postinho de saúde, ele tem condições de diagnosticar e de tratar a dengue no estágio inicial.
Perfeito. Secretário, muito obrigada por falar com a gente, principalmente nesse momento que a gente sabe que o estado está vivenciando e que é propício também para ter mais casos de dengue. Porém, como você mesmo falou, a população também pode agir nesse momento, tanto cuidando da casa, prestando atenção nos detalhes, nos mínimos detalhes, na verdade, porque é aí que mora o perigo. E também, claro, se vacinando, a vacina está disponível, procurar uma URAP e se vacinar, e vacinar também os filhos. Secretário, muito obrigada mais uma vez.
Vitória, nós agradecemos, viu? Bom dia a todos os ouvintes.